Ok, vamos lá. Como é que a gente transforma, sei lá, uma necessidade, uma ideia que parece genial, num produto de verdade? Um que funciona, que o pessoal compra? Porque não é só ter a sacada, né? Tem todo um processo por trás, muita ciência, método. E a gente está com os trechos aqui de um livro que é referência nisso no Brasil, né? O Projeto Integrado de Produtos é resultado de muita pesquisa lá do NEDIP, da UFSC, coisa que vem desde os anos 70, com gente como o professor Nelson Bach. A ideia aqui é a gente, bom, fazer uma análise aprofundada dessa abordagem mais estruturada para criar as coisas.
Exatamente. Esse material, ele detalha bem o caminho todo, sabe? Desde aquela faísca inicial até, bom, o descarte do produto. E um ponto central é justamente fugir daquele jeito antigo, sabe? Sequencial.
Assim. Aquela coisa de marketing define, aí passa para engenharia, que projeta, depois produção fabrica.
Isso. Esse modelo, nossa, ele quase sempre dá problema. Gera ruído, muito retrabalho, atraso.
Tá. E qual é a alternativa que o livro propõe? Não é só botar todo mundo na mesma sala e esperar a mágica acontecer, imagino.
Não, não. A chave é o que eles chamam de desenvolvimento integrado de produtos, ou engenharia simultânea, né? A tradução do concurrent engineering. A ideia principal é pensar em tudo junto, desde o comecinho.
Tudo tipo.
Tipo, como vai ser fabricado? E para dar manutenção, como fica? O custo disso tudo? E o descarte depois? Para isso, você junta equipes com gente de várias áreas. Engenharia, claro, mas também design, marketing, a galera da manufatura, todo mundo trabalhando junto, sabe? Desde o início.
Faz sentido. Para não ter aquela surpresa lá na frente, né? Ah, isso aqui é lindo, mas não dá para fabricar ou custa uma fortuna.
Exatamente. O ganho não é só ir mais rápido, é antecipar esses pepinos, garantir que a solução funciona em todas as pontas.
Entendi. Mas e como isso vira prática? Que etapas tem esse processo? O material fala de fases, ferramentas?
Sim, ele é bem estruturado. Começa com o planejamento, claro, e depois tem uma fase que eles chamam de informacional, que é crucial. É ali que se define, assim, com precisão o que o produto tem que fazer, sabe? A famosa lista de requisitos.
Aquela lista que ninguém gosta de fazer, mas que salva o projeto depois.
Essa mesma. E tem ferramenta para ajudar nisso, tipo o QFD, desdobramento da função qualidade, que basicamente ajuda a traduzir o que o cliente fala, a voz do cliente, em coisa técnica, especificação para o projeto, para não errar o alvo, né?
Certo. Depois dessa fase de definir o que, vem o como, imagino, a concepção.
Isso. Aí entra a parte criativa. Mas olha, não precisa ser só caos criativo. Além do brainstorming, que todo mundo conhece para gerar um monte de ideia, tem métodos mais sistemáticos. A matriz morfológica, por exemplo, ajuda a combinar soluções para partes diferentes do problema de um jeito organizado.
E você mencionou o TRIZ também antes.
Ah, o TRIZ é fascinante. É a teoria da solução inventiva de problemas. Ela usa princípios que foram tirados, assim, de milhares de patentes para resolver contradições técnicas.
Contradições tipo.
Tipo, eu quero que seja mais resistente, mas ao mesmo tempo tem que ser mais leve, sabe? Coisas que parecem impossíveis, o TRIZ dá um caminho.
Que legal. Aqui a coisa fica palpável, né? Não é só ter a ideia brilhante, mas garantir que ela vira um produto viável, fabricável com custo bom, fácil de montar.
Exatamente. E aí que entra um conceito super importante que o livro traz. O projeto para X, o Design for Xability.
Projeto para X. O X pode ser o quê?
Ah, o X pode ser um monte de coisa. Pode ser custo, deve ser. Design for Cost, pode ser manufatura, DFM, montagem, DFA, confiabilidade, manutencibilidade, segurança, até meio ambiente, Design for Environment.
Entendi. Então, eu pensar nesses aspectos desde o começo do projeto, não só no final, para corrigir.
Isso. Não é uma otimização que você faz lá no fim. É critério de projeto mesmo, estratégia. Um bom DFC, por exemplo, pode fazer seu produto ser competitivo no mercado que antes era impossível.
E para validar tudo isso, antes de sair construindo o protótipo caro pra caramba?
Aí entram a modelagem e a simulação, essenciais hoje em dia. E isso vai desde modelos físicos mesmo, em escala, usando análise dimensional para ter certeza que o teste no modelo pequeno vale para o produto real, até simulações computacionais super complexas, tipo método dos elementos finitos para ver tensão, deformação. Você testa muita coisa no computador antes de gastar com peça física.
Nossa, quanta coisa! Então, o que fica claro desses trechos é que, bom, desenvolver produto hoje é um jogo bem mais complexo do que parece. Exige essa integração forte entre as áreas, um método, né? E essa visão do ciclo de vida inteiro do produto.
Com certeza. A engenharia simultânea, essas metodologias todas, QFD, TRIZ, DFX, isso não é só teoria de livro, sabe? No mercado globalizado, competitivo como o nosso, são ferramentas vitais mesmo, essenciais para competir. Dominar esse processo integrado, com equipe junta, pensando em tudo, é um diferencial enorme para inovar e para ter sucesso de forma sustentável, né?
É, faz todo sentido. Fica até uma reflexão final, né? Será que aplicar essas metodologias todas assim de forma muito rígida pode acabar podando um pouco aquela criatividade mais disruptiva, aquela ideia fora da caixa? Ou será que, pelo contrário, é justamente essa estrutura que permite pegar uma ideia realmente ousada e transformar em algo viável, competitivo, real? Onde será que está o equilíbrio disso tudo, hein?